semana, as parashiot da semana são Parashat Behar e Bechukotai. Dedicamos a aula de hoje, Lirufuash Leimá, para a pronta recuperação de Tamara Esther Batleia. Parashat Behar fala para nós sobre uma série de leis ligadas a terrenos, a campos. Então fala sobre as leis do ano sabático, fala sobre as leis do ano jubileu, Yovel. Fala sobre as leis de transações, quando uma pessoa vende um campo, como funciona, por quanto tempo ele está, na verdade, vendendo esse campo quando se trata da terra de Israel. Todos os demais detalhes, como funciona, que a pessoa pode redimir esse campo, quando chega o ano do Yovel, o campo automaticamente volta para o dono original, e assim sucessivamente, muitos, muitos detalhes. A Torá fala também sobre a mitzvah de tzedakah, a mitzvah de ajudar uma pessoa até antes dela empobrecer, quando está começando a empobrecer, fortalecer ela, para que ela não caia, porque depois que ela cai é muito mais difícil de erguê-la. A Torá fala sobre a proibição de cobrar juros. Fala sobre alguns detalhes a respeito das leis de escravos. Uma pessoa é vendida como escrava porque não tem dinheiro, perdeu tudo. Então ele se vende como escravo para pelo menos ter teto e comida. E tem todos os detalhes também como funciona essa escravidão. Não é uma escravidão igual a que nós conhecemos tão bem do Brasil. Ele não recebe um salário. Por isso ele é chamado de escravo. Mas ele precisava ser muito, muito bem tratado. Depois, Parashat Bechukotai, a Torá fala, em primeiro lugar, se vocês vão seguir os meus estatutos, então vocês vão ter um monte de bênçãos, vai ter chuva no tempo certo, as plantações vão dar certo, etc, etc. E se vocês vão ficar sendo atrevidos comigo, e etc, etc, então, infelizmente, o contrário, uma série de admoestações muito fortes. E no final da Parashá, Bechukotai, a Torá fala sobre algumas leis de doações para o Beit HaMikdash. A pessoa fala que vai dar o próprio valor para o Beit HaMikdash, ou o valor de alguém para o Beit HaMikdash, ou se a pessoa quer dar um campo para o Beit HaMikdash, etc. Todos esses detalhes de doações para o Beit HaMikdash, como funciona. E no final da Parashá, a Torá ainda traz a mitzvah de Maaser Behemah, o dízimo que deve se tirar dos animais. E assim termina não somente Parashat Bechukotai, como também Chumash Vayikra, terceiro livro da Torá. Tem muitos assuntos interessantes para se abordar e se detalhar mais nessas parshiot. Por exemplo, tem uma mitzvah, resumidamente, que nós já mencionamos algumas vezes. Tem uma mitzvah na nossa Parashá de altonu, é proibido lehonot, é proibido provocar, é proibido usar a palavra como uma provocação contra o outro. E nessa proibição, Sefer HaChinuch se estende a falar sobre essa proibição. Qualquer coisa que a pessoa fala para o outro que não vai ajudar e apenas deixa o outro sofrido, angustiado, faz parte desta proibição. Nós temos que tomar cuidado quando nós falamos para as pessoas, qualquer coisa que seja. Se é uma coisa que vai ajudar ele, então tudo bem. Se a tua intenção é em ajudar, por mais que eventualmente, às vezes, essas palavras podem deixar a pessoa se sentindo um pouco mal, mas já que vai ajudar, então uma coisa que não tem problema. Mas falar, quando a pessoa sabe que isso apenas é uma provocação e não vai ajudar em nada, é proibido. Talvez um dos exemplos clássicos para isso seria quando se encontra um rapaz, uma moça, que já está numa idade, já está procurando um par e ainda não conseguiu. E a pessoa chega e fala, no, quando você vai casar? Esse é o tipo da proibição da Torá nessa parasha. Só está falando isso, vai ajudar alguma coisa? Não vai ajudar. Será que isso vai impulsionar ele a casar mais rápido? Não vai. Ele não está casando porque ele não encontrou ainda a pessoa que combina com ele. Ou a pessoa que combina com ela. Esse tipo de fala está apenas ferindo a pessoa. Deixando a pessoa angustiada, no mais um cobrando que eu não estou casando. Você tem que tomar muito cuidado quando se trata de falar as coisas para os outros. Tem que pensar antes de falar para não ferir e não angustiar a outra pessoa. No final de Parashat Behar, a Torá traz a respeito de uma pessoa que foi vendida como escrava para um goi. Então, estava tão mal a situação, ele acabou tendo que se vender como escravo para um goi. E aí, então diz a Torá, Lota Asula Hemelilim, não façam idolatrias, o Fesselo Matseva Lotakimu Lachem, e não ergam estátuas, Veven Maskit Lotitinu Bartsechem Lehistachavot Alea, e vocês também não vão colocar pedras de idolatria para se ajoelhar sobre elas, que Ani Hashem Elokechem, pois eu sou Deus, o vosso Deus. Et Shabbatotai Tishmoru, os meus Shabbatot você vai guardar, o Mikdashi Tirau, e o meu Mikdash, o meu santuário você vai temer, vocês vão temer, Ani Hashem, eu sou Deus. E o Rashi imediatamente pergunta aqui o que isso tem a ver? O que de repente está falando sobre o sujeito que foi vendido como escravo e de repente fala sobre essas mitzvot que nós já conhecemos bem. Proibição de idolatria, Shabbat, importância do Shabbat, guardar o Shabbat, Mikdashi, tirar o temer, o santuário de Hashem. São mitzvot que já constam em outros lugares, que a Torá aqui repete elas. Então Rashi diz, as palavras dos nossos sábios, que na realidade esses versículos estão se relacionando ao assunto que foi tratado agora. Essa pessoa que está morando na casa de um goi, ele é escravo de um goi, de repente ele vai pensar, assim como o meu patrão é idólatra, então eu também posso ser idólatra. Assim como o meu patrão, então se trata obviamente aqui de um idólatra que está escravizando ele. Assim como o meu patrão não guarda Shabbat, então eu também não preciso guardar Shabbat. Por isso, vem a Torá e diz, não, você é um Yehudi. Por mais que agora você está sendo escravo de um idólatra, isso não isenta você das suas mitzvot. E você não pode se deixar influenciar pelo novo ambiente que você está, infelizmente, tendo que viver junto com o idólatra. Você não vai seguir o caminho dele, você não vai fazer idolatria e você não vai profanar o Shabbat. O Ramban, o Nachmanides, sobre esse versículo, traz algo muito semelhante, mas ele vai um pouco mais longe. Afinal, será que esse sujeito que está escravo na casa de idólatra tem só essas três mitzvot para guardar? Ele tem que cumprir toda a Torá. Por que a Torá menciona só essas três mitzvot? Diz o Nachmanides que a Torá que menciona três mitzvot. Avodá Zará, o cuidado que ele deve ter para não fazer idolatria. Veshabat, e o Shabat que ele deve tomar cuidado agora que ele está vendido para o idólatra, para não trabalhar no Shabat. E terceiro lugar, Morá Mikdash, o temor ao santuário, ou seja, Shiavo Sham Baregalim Veiramimeno. Que ele vai vir nas festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, para o Beit HaMikdash, e lá ele vai temer a Deus. Diz o Ramban, o Nachmanides, Vehu Adin Lechol HaMitzvot. Isso vale para todas as demais mitzvot. Todas elas ele precisa guardar quando ele está na casa desse idólatra. Avalis Gireile Shehen Avot Lelamed Al Kulan. Mencionou essas três, porque essas três são três mitzvot básicas. E por isso a Torá menciona essas três. E se essas três básicas ele deve guardar, nós aprendemos automaticamente que todas as demais mitzvot ele também tem a obrigação. A Aí você vai perguntar: qual a conexão entre Mikdashit e Rau, o meu santuário, vocês vão temer, com Aliyah Regel, com a mitzvah de visitar o Beit HaMikdash 3 vezes por ano, e muito mais ainda para isso ser considerado uma das 3 mitzvot mais importantes que essa pessoa deve ter em mente quando ele está escravo no meio dos idólatras? Isso que não pode fazer idolatria, perfeito, dá para se entender, uma das mitzvot básicas, não tem nem o que discutir. Shabbat não tem o que discutir também, que é uma das mitzvot básicas da Torá. Agora, se nós fizéssemos uma lista das 25 mitzvot mais importantes, se é que pode se definir dessa forma, as 25 mitzvot mais gerais que tem na Torá, não acho que colocaríamos junto a mitzvah de visitar o Beit HaMikdash 3 vezes por ano. É uma mitzvah até que hoje em dia, infelizmente, nós não temos. Diz Rassim Hazis Broida: vamos ver o que diz o Tosfot. O Tosfot, no tratado de Baba Batra, página 21a, nos diz algo incrível. Lá a Gemara está falando sobre os estudos de Torá em Yerushalayim. E o Tosfot traz as seguintes palavras, eu vou ler dentro, muito bonito como o Tosfot fala. Ki mitzion tetze Torá. Versículo que nós conhecemos. De Tzion vai sair a Torá. Diz o Tosfot o seguinte: Lefi shehayaro ekedusha gdola. Uma vez que a pessoa que estava em Yerushalayim via uma santidade muito grande, ve kohanim oskim ba'avodá, e os kohanim se ocupando do serviço a Hashem, haya mechaven libo yoter liirat shamayim velilmod Torah. A pessoa automaticamente tinha uma intenção maior, uma devoção maior em temer Hashem e em estudar Torá. Traz o Tosfot uma prova para isso, que de Dershinam Besifri, como está escrito no Sifri, Leman Tilmad Leirá Vegomer. A Torá, quando fala sobre a mitzvah de separar Maaser Sheini, Maaser Sheini era um segundo dízimo, depois que ele separou para o Levi, no primeiro e segundo, e quarto e quinto anos do ciclo sabático, tinha que tirar um maaser chamado maaser sheini, 10% da produção, que a pessoa tinha que levar para Yerushalayim comer essas frutas em Yerushalayim. Se não dá para levar, que é muita quantidade, troca essas frutas por dinheiro, leva o dinheiro para Yerushalayim, Yerushalayim compra comida e come e distribui para as pessoas também participarem lá em Yerushalayim, já que é muito dinheiro. Compra comida à vontade para as pessoas pobres também terem o que comer lá em Yerushalayim. E a Torá diz que isso que você vai levar na Ser Sheini para comer Yerushalayim, lemal tirmad leirá, para que você aprenda a temer Hashem. Diz o Tzifri, o que quer dizer isso? O sujeito pega uma Ser Sheini, ele pega frutas, leva para Yerushalayim comer em Yerushalayim. O que isso tem a ver com temer a Deus? Diz o Sifri: Gadol maaser sheini shemevi lidei Talmud. Grande é o maaser sheini, pois traz a pessoa a estudar mais Torá. Lefisha yaomed birushalayim atche yohal, porque a pessoa ficava em Yerushalayim até que ele iria comer o maaser sheini shelo, o seu maaser sheini. Fazer uma viagem, chega em Yerushalayim, ele vai ficar pelo menos um dia lá. Depois, no dia seguinte, vai sair com dinheiro, comprar comida, e vai comer, e vai trazer mais pessoas para participarem, para comerem também. Ele vai ficar lá em Yerushalayim. Ele vai ver que as pessoas em Yerushalayim se ocupam dos trabalhos celestiais, dos trabalhos espirituais. Hayagam uma chaven leirat shamayim veosek batorah. A pessoa também acabava influenciada em Yerushalayim com esse clima todo a temer Hashem e se ocupar da Torá. Incrível o que o Tosfot está falando para nós. A pessoa chegava em Yerushalayim, para trazer Maaser Sheini para comer essas frutas em Yerushalayim, e ele se influenciava do clima, do ambiente que tinha em Yerushalayim. Um ambiente totalmente espiritualizado, um ambiente totalmente voltado à Torá, a Hashem. A indústria de Yerushalayim é uma indústria de Torá. A indústria de Yerushalayim é uma indústria de serviço a Hashem. Da mesma forma, quando as pessoas vinham para Yerushalayim, Pesach, Shavuot e Sukkot, três vezes por ano, para trazer os korbanot e para vir no Beit HaMikdash fazer uma visita especial, que a Torá dá essa mitzvah três vezes por ano, era impossível alguém passar esses dias em Yerushalayim e não sair com boas influências. Era impossível alguém passar todos esses dias em Yerushalayim e não sair uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa com temor a Hashem, uma pessoa mais estudiosa de Torá. O clima, por osmose, penetrava nas pessoas. Por isso diz Rav Simcha Zissel Broida, o Ramban Nachmanides está nos dizendo aqui na Parashá, que esse sujeito que está escravo no meio dos idólatras, coitado, ele está abandonado, ele não tem minyan lá, ele não tem aulas de Torá, ele não tem contato praticamente com outros Yehudim lá, ele está lá, perdido no meio de idólatras. E o sujeito fica preocupado, o que vai ser de mim? Diz a Torá, tome cuidado com três coisas. Primeiro lugar, se você está na casa de um idólatra, tome cuidado para não passar a ser um idólatra. Você precisa manter a sua crença em Hashem o tempo todo. Segundo lugar, se esforce para guardar o Shabbat. E terceiro lugar, peça para ele te permitir três vezes por ano peregrinar para Yerushalayim. Três vezes por ano pede para ele uns dias de férias, para você viajar para Yerushalayim, e lá você por osmose vai sair com Yirat Shamayim. Você vai automaticamente sair de lá com temor a Hashem. E esse temor a Hashem que você vai ser influenciado em Yerushalayim, vai te dar forças para se manter um bom Yid, um Erlich Yid, um Yehudi verdadeiro, mesmo numa casa de uma pessoa idólatra. Por isso o Ramban diz que essas três mitzvot são três mitzvot básicas de toda a Torá. O que tem? Bom, primeira mitzvah, óbvio que é básica da Torá. Não fazer idolatria. A segunda mitzvah é óbvio que é uma mitzvah básica da Torá. Shabbat. A terceira mitzvah, nós não estávamos entendendo o que ela tem de tão básico. Aliá la regel, visitar a peça Shavuot e Sukkot do Beit HaMikdash. Ela é básica porque essa mitzvah é uma mitzvah que traz as pessoas a terem temor a Deus. E temor a Hashem é um dos pontos básicos da Torá. Se uma pessoa tem temor a Hashem, é uma pessoa que vai, com certeza, fazer o que a Torá começa falando logo em seguida. Em Bechukotai, Telecho, se os meus estatutos vocês vão guardar, vão seguir, Let Mitzvotai, Tishmeru, Vassitemotam. E as minhas mitzvot vocês vão guardar e vão fazê-las? Se vai ser assim, Hashem vai dar para nós brachot venatati gishmechem beitam, vai ter chuva no tempo certo, a produção vai estar boa, vai ter paz, vai ter sossego, e etc, etc. Somente brachot para todos nós. Como consta no Talmud, nós lemos esta porção de Bechukotai sempre antes de Shavuot. Assim como para Parashat Kitavó, que tem segundo as admoestações da Torá antes de Rosh Hashanah. Por quê? Porque em Rosh Hashanah é a cabeça do ano. E Atzeret, Shavuot, é também o dia que são julgadas as frutas da árvore. As frutas da árvore que são o sabor do nosso universo. É aquilo que dá a graça para o nosso universo, é aquilo extra. Chuva é necessário para o nosso sustento. Frutas não são necessárias para o nosso sustento, não são necessárias para o nosso corpo. A pessoa consegue viver só com pão. Frutas é um luxo que Hashem dá para nós. E isso é julgado em Shavuot. E nós lemos essas admoestações antes. Como diz o Talmud, que acabe o ano e suas maldições, e inicie o ano e as suas bênçãos. Se chega Shavuot, se Deus quiser, está chegando semana que vem, daqui duas semanas, momento onde nós vamos receber a Torá novamente. Nós começamos de novo, um novo ciclo de estudos de Torá, cada vez mais força, com mais afinco, e que de fato sejamos abençoados e que todas as maldições terminem por aqui, que a partir de agora tenhamos apenas brachot, só coisas boas, e que tudo isso que está escrito na nossa parashá nós possamos aplicar e ser pessoas devotas a Hashem, pessoas que guardam o Shabbat, pessoas que têm temor a Hashem, e que dessa forma nós vamos merecer todas as brachot que estão escritas na nossa parashá e na Torá de uma forma geral.